UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, o Campus Pampulha da UFMG recebe a 69ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começou ontem, né, domingo, e segue até o dia 22 de julho. O evento é o mais importante fórum para a difusão dos avanços da ciência e produção de debates sobre políticas públicas para a ciência e tecnologia da América Latina. Entre as atividades oferecidas na programação científica está a roda de conversa Que Brasil Queremos? O que dizem os e as jovens? Coordenada pela pró-reitora adjunta de extensão e coordenadora da Rede Juventude da UFMG, Cláudia Maiorga, e é com ela que eu converso agora para sabermos mais sobre essa atividade. Boa tarde, professora.
Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Professora, para começar aí o nosso bate-papo, de onde que surgiu essa temática aí, o Brasil que queremos? Como é que começaram as conversas aí para essa roda de conversa?
Tá. É muito legal você fazer essa pergunta, porque esse é um debate que a Rede Juventude UFMG tem buscado promover, fomentar, articular desde o ano passado, né? Desde o primeiro semestre de 2016. Né? Isso, essa vontade, essa proposta, ela nasce de uma leitura que os grupos de extensão e pesquisa que compõem a Rede Juventude faziam naquela ocasião, né, localizando, né, o contexto político que o Brasil viveu no ano passado e continua vivendo nesse ano, onde a juventude tem, desde o início, protagonizado, desde críticas às questões da política tradicional, às formas de participação, ainda remetendo lá às jornadas de junho, né, o debate sobre a redução da tarifa, o movimento Tarifa Zero. Junto com isso, uma juventude bastante plural, né, do campo, LGBT, juventude feminista, que tem se organizado para além das formas mais tradicionais do movimento estudantil ou mesmo do movimento sindical. Então, quando a gente começa, no âmbito da rede, a discutir essa dimensão da relação entre juventude e política, nós começamos a identificar que a juventude tem, sim, muitas coisas para dizer, né? Tem, inclusive, construído formas de participação distintas. Nós assistimos, no final do ano passado, os jovens das escolas públicas, né, ocupando o espaço da escola, uhum, contra a PEC, né, da limitação dos gastos. Então, tem uma efervescência de vozes juvenis, né, atuando e participando e querendo avidamente participar da construção da sociedade da qual eles participam. Uhum. Então, em junho do ano passado, nós fizemos o primeiro debate, que ganhou esse mesmo título, né, da roda de conversa, que vai acontecer amanhã. Convidamos militantes jovens do movimento afro-LGBT, do movimento da juventude do campo, do Fórum de Juventudes aqui de Belo Horizonte, e também do movimento Tarifa Zero. E a ideia é que nessa roda de conversa amanhã, a gente dê continuidade a esse mesmo debate. O contexto político no qual a gente se encontra continua com muitas tensões, né? A gente vive um Brasil muito polarizado em termos de opiniões. Então, a ideia é produzir do campo da juventude, junto com jovens vinculados a movimentos, mas jovens também não vinculados a nenhum tipo de movimento, possam debater e compartilhar suas visões sobre o que está acontecendo Brasil em termos políticos, inclusive apontando para propostas mais construtivas do que a gente pode fazer, né, em conjunto, universidade, movimentos, a juventude da universidade e de fora da universidade, nesse contexto tão adverso.
Professora, e você, como a senhora falou, esse debate é uma continuidade do que aconteceu no ano passado. No ano passado, vocês produziram algum material após esse debate? Essas ideias circularam de alguma forma o resultado desse debate?
Circularam, sim. Nós acabamos filmando todo o debate, que contou com a presença de mais de 400 jovens, né, inclusive de contextos sociais distintos, da rede privada, da rede pública, jovens cumprindo medidas socioeducativas, né, estiveram presentes nesse debate, os jovens da Cruz Vermelha, que atuam também internamente aqui na UFMG. Então, foi um debate muito, muito rico, muito plural. Então, ele foi filmado, ele foi transcrito e foi publicado na revista Interfaces, que é a revista de extensão da UFMG. Uhum. Então, o último número de 2016, né, aqueles interessados, interessadas, né, em acompanhar o que foi essa discussão, ele foi publicado em forma de um artigo, de um texto de debate.
Uhum. Professora, e afinal, qual é o Brasil que a juventude quer? Já dá para ter uma ideia a partir dessas discussões?
Sim. Olha, tem desde as jornadas de junho, né, pesquisadores, pesquisadoras do campo da juventude têm se debruçado sobre essa questão. O que a juventude, de fato, tá querendo sobre o Brasil, né? Tem algumas leituras que vão indicar a emergência mais pública de uma juventude mais de direita, né, com valores mais voltados, né, para uma ideia de sociedade mais liberal, né, liberal e até mesmo mais extremo, uma perspectivas, né, nomeadas como mais fascistas, né? E temos também um outro lado, que é uma juventude que ela está cansada, vamos dizer, desiludida com as formas tradicionais como as instituições na nossa sociedade têm se organizado. Então, um primeiro aspecto que eu destacaria, que a juventude, de fato, tem se preocupado, é as instituições não acolhem, não nos representam. As instituições, elas desqualificam o lugar da juventude nos espaços de participação. Então, essa é uma primeira problematização que a juventude tem feito, né? E um segundo ponto é uma preocupação com o que eu tenho chamado, né? Tem alguns estudos que realizei também, né? Que temos discutido na rede Juventude, que é o investimento nessa ideia de uma política da vida cotidiana, né? Não adianta a gente pensar só em grandes estruturas, legislações e normas, isso também é muito importante, mas a juventude está dizendo como que isso vira realidade, como isso vira vida cotidiana, né? Como isso pode, de fato, né, me garantir meu lugar de sujeito de direitos, de cidadão, né, com direito à participação e à voz. Então, eu destacaria esses dois pontos como um dos elementos, né, do que Brasil queremos a partir da voz dos jovens.
Professora, você falou um pouquinho aí sobre os jovens aí que estão, inclusive, digamos assim, de linhas diferentes, né? Você comentou dos jovens de esquerda, os de direita, alguns mais extremistas. Eles todos estarão na roda de conversa? Como é que essa juventude tem conversado?
Sim. Esse é um grande desafio no momento que a gente vivencia, né? Hoje o Brasil se encontra num debate muito polarizado, e eu acho que a proposta de amanhã é complexificar um pouco mais essa conversa. Em que sentido? É mostrar que entre A e Z, né? Entre sim ou não, entre contra ou a favor, existe um conjunto, né, de posições possíveis, de construções, mas também é importante continuar marcando que existem projetos de sociedade que, de fato, são incompatíveis, né? Então, alguém que acha que negros, mulheres e gays são menos humanos, né, eles vão em desacordo com grupos que estão defendendo e lutando a cidadania, o lugar de sujeitos legítimos dentro dessa sociedade. Então, problematizar tudo isso é o nosso interesse amanhã na roda de conversa. Então, eu queria muito convidar, né, as pessoas a participarem, trazerem suas opiniões, né, compartilharem as suas experiências, porque vai ser um momento importante aí das nossas reflexões.
Professora, a roda de conversa vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook. Como é que a senhora enxerga o papel midiático, tanto da grande mídia quanto das mídias independentes e também das redes sociais, na situação política hoje do Brasil e nessas discussões todas?
Muito bom você fazer essa pergunta, porque esse vai ser um dos tons da roda de conversa amanhã, né? Então, uma das formas que as juventudes diversas, né, têm buscado se organizar, se articular, passa, sim, por um certo, vou usar essa palavra, um certo drible, né, que as juventudes têm feito nas mídias mais formais ou tradicionais, e via redes sociais, via mídias alternativas, têm buscado formas de articulação e de diálogo. Então, ao mesmo tempo que a juventude tem feito uma leitura, que a mídia tradicional, a mídia dita hegemônica, tem dominado e muitas vezes difundido um discurso único sobre o momento atual que a gente tem vivido, as mídias mais alternativas, via redes sociais, né, usando outras linguagens, linguagens diversas, têm apontado que é uma diversidade de perspectivas e lançar luz, né, contribuir com a visibilidade para essa diversidade de perspectivas é um dos objetivos da roda de amanhã.
Uhum. Professora, mas ao mesmo tempo tem esse risco aí das redes sociais, das informações falsas, né? Como filtrar e, inclusive, até em termos de geração de conteúdo, se destacar e se estabelecer aí no meio de tanta informação desencontrada?
Bem, eu acho que essa questão das novas mídias, das redes sociais, é algo novo para todos nós, né? Eu acho que todos estamos aprendendo a lidar, né, com essa situação, né, o que é algo que, de repente, um vídeo que é publicado e, de repente, tem mais de, sei lá, 5 mil visualizações, o que isso significa, os impactos disso, coloca questões éticas como essa que você pontuou, né? Se as informações são corretas ou não, se são, né, mais para criar alarde do que de fato debate. Essas são coisas que a gente vai precisar continuar analisando, conversando, debatendo sobre, né? Eu também não defendo, e a rede também marca muito essa posição, a ideia não é a de censurar pensamentos, a de censurar, né, as expressões, mas que a gente possa, em diálogo, né, em debate, construir as formas da gente lidar com essas perspectivas aí diversas, né? Então, sim, os princípios éticos, né, a questão da transparência são valores importantes para uma sociedade baseada em valores democráticos, mas, de fato, é algo que nós estamos aprendendo. E a ideia é aprender junto, porque a juventude já está usando, já faz parte da vida delas. Isso, inclusive, tem trazido questões para o campo da educação, da escola, né, que é como incluir ou utilizar essas mídias, né, para a formação das juventudes. As próprias juventudes têm pensado sobre si mesmas a partir dessas perspectivas. Então, eu diria que é um caminho sem volta, né, mas que precisamos continuar debatendo. E valores como ética e transparência certamente devem orientar essa conversa.
Professora, para finalizar, qual o papel da universidade na luta por esse Brasil que queremos?
Nossa, essa pergunta também é muito importante, porque no momento que vivemos, né, a universidade pública de qualidade, né, que no seu ideário precisa ser para todos, né? Se nós estamos aí numa longa construção de que ela de fato se concretize como uma universidade pública e para todos, né, nós vivemos um momento aí onde esses valores estão sendo interditados, né, seja via corte de recursos, seja via, vou dizer, cortes de perspectivas de pensamento, como, né, pensamentos vinculados ao campo da diversidade nos seus mais diversos âmbitos. Então, a universidade tem, sim, né, um papel importante na produção de um conhecimento que projete, né, um projeto de sociedade que valores como justiça, igualdade, diversidade, né, pluralidade, né, façam parte da construção de quem nós somos e quem nós queremos ser, né? Conhecimento na sua diversidade de disciplinas, na sua diversidade de sujeitos que produzem conhecimento, isso é muito importante, né? Assim, termos indígenas, negros, mulheres, LGBTs, né, produzindo conhecimento da universidade é algo muito importante. Então, produzir essa conexão, universidade-sociedade, universidade problemas da sociedade, contribuindo, né, num movimento contínuo, é um, vamos dizer, a sociedade, o Brasil que queremos e também a universidade que queremos.
Professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a roda de conversa amanhã.
Tá bom, muito obrigada, vocês estão convidados.
Certo, muito obrigado, uma boa tarde. Tchau. Bom, eu conversei com a pró-reitora adjunta de extensão e coordenadora da Rede Juventude da UFMG, professora Cláudia Maiorga. A gente falou sobre a roda de conversa Que Brasil Queremos? O que dizem os e as jovens? A atividade faz parte da programação da 69ª reunião anual da SBPC, o maior evento de divulgação científica da América Latina. A roda de conversa será nesta terça-feira, às 14h, na Praça de Serviços da UFMG, que fica aqui no Campus Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, número 6627, Pampulha. Para acompanhar a programação completa da SBPC aqui na UFMG, é só acessar o ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte. ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte. A cobertura completa da reunião, feita pelo Centro de Comunicação da UFMG, o CDCOM, você acompanha em www.ufmg.br/SBPC na UFMG, lá também tem a programação. ufmg.br/SBPC na UFMG.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.